Aurélio Gomes destaca as ligações antidemocráticas e terroristas do novo vice-presidente da Assembleia da República. Miguel José Júdice elogia a liderança de António Filipe, do PCP, no arranque do novo ciclo legislativo e responsabiliza a direita pela confusão criada em torno da eleição do novo presidente da Assembleia da República. Miguel Prata Roque defende o legado democrático do PCP diante do ataque de Miguel Morgado ao contributo histórico dos comunistas. Neste episódio dos Comentadores, com Nuno Ramos de Almeida, Pedro Tadeu e comigo Paula Cardoso, trazemos ainda a luta pelos direitos dos trabalhadores que fazem entregas ao serviço das plataformas digitais.
Os comentadores. Eles analisam, eles debatem, eles opinam, eles influenciam, eles discutem, eles ensinam, eles divertem, eles manipulam. Eles viciam a República. Ora, viva, cá estamos para mais uma edição dos Comentadores. Querem ver apresentações de programas espetaculares? Vamos ouvir esta do Eixo do Mal, de Aurélio Gomes.
Foi a semana em que vimos uma pessoa ligada a um movimento absolutamente anti-25 de Abril e até com conotações terroristas chegar a vice-presidente da Assembleia da República. E este foi o dia em que Luís Montenegro mostrou o novo governo.
Uau! Ramos Almeida, foste tu que sugeriste isto para tema? Começa lá.
Eu sugeri isso para tema porque, digamos, a eleição de Diogo Pacheco de Amorim foi muito pouco comentada. Se tivesse sido eleito, eu vi isto nas redes sociais e acho que tem toda a razão, se tivesse sido eleito alguém de um grupo de coordenação política das FP25, caía o carme e a trindade. Diziam lá que aí que vêm os terroristas, etc, etc. O senhor diz que não teve nada com as ações terroristas do MDAOP, só tirava fotocópias e a gente está calados. E, portanto, acho que essa questão tem que ser discutida porque é, de facto, simbólico e não devia ter sido permitido que uma pessoa que esteve numa organização que foi responsável, com outras organizações, por mais de 600 atentados, mais de 10 mortos, entre os quais crianças, pessoas que não tinham nada a ver com questões políticas, outras que tinham a ver com questões políticas, destruição de sedes de partidos políticos, seja agora vice-presidente na Casa da Democracia. Uma pessoa que não queria esta democracia e está a representar um partido já pouco apresentável, mas sendo dos menos apresentáveis, tem idade para isso, se calhar os outros coitados, se tivessem mais idade, teriam esse currículo. Dos que estão presentes. Portanto, não deu nenhuma discussão, não deu nenhuma conversa, ninguém se indignou, toda a gente achou absolutamente natural.
Aliás, note-se que o Aurélio Gomes não é um comentador, digamos, rotineiro, portanto, tivemos que buscar isto em alguém que apresenta um programa de comentário e não propriamente num comentador. Paula, achas bem que Diogo Pacheco de Amorim tenha sido eleito para vice-presidente da
Acho
Assembleia da
péssimo,
República?
pronto, é óbvio que acho péssimo, aliás, acho péssimo que tenhamos o partido que ele representa na Assembleia da República, aliás, no, na política em Portugal, mas enfim, é neste estado em que estamos, não é? E acho que você vê até, você vê que o Pacheco de Amorim tem, o Diogo Pacheco de Amorim tem, até é um fator de promoção dentro da força política que ele representa. Nós estamos a falar de um dos ideólogos do Chega, portanto, que para mim, tão grave quanto esse passado, são as ideias que ele defende agora, não é? Porque esta é uma pessoa que diz que o Ministério da Educação deveria desaparecer, não é? Portanto, diz que estamos. Aliás, não só o Ministério da Educação deveria desaparecer, porque ele defende que está, a ser comandado pelas ideias do PCP e do Bloco de Esquerda, portanto, e por esse motivo teria de desaparecer, é uma pessoa que também diz que o Estado só deve estar onde o setor privado não quer e quando o setor privado não quer. Portanto, todas as áreas que nós temos na nossa sociedade deviam ser privatizadas, segundo esta pessoa, que diz, inclusivamente, coisas como o que é natural nas famílias é serem heterossexuais, não é? Portanto, que o Estado, aí sim o Estado já deve intervir, portanto, deve desincentivar os casamentos, as uniões entre pessoas do mesmo sexo. Portanto, esta é uma figura que representa para mim retrocesso democrático e isso preocupa-me naturalmente. Portanto, é uma figura que não tem problema nenhum em dizer que foi contra a descolonização e que, por ele, se ele tivesse tido alguma palavra, alguma influência naqueles tempos, que, portanto, Portugal continuaria a manter uma série de territórios ocupados, mesmo que a nível internacional, já nessa fase, fosse uma situação insustentável. Esta é uma pessoa que alega que, mesmo que houvesse 10% de possibilidades disso se manter, desse império continuar, que isso deveria, que essa deveria ter sido a opção, portanto, independentemente das consequências que pudessem advir daí. Fala também na questão da raça branca, não é? Desta questão dos costumes, que nós aqui em Portugal devemos ter essa preocupação de manter aqueles que são os hábitos, as tradições da raça branca, portanto, dizendo que não está aqui a defender superioridade entre raças, mas apenas que existe aqui uma tradição que tem de ser mantida. Tudo isto está nesta figura. E, obviamente, esta questão do passado ligado a este movimento terrorista é super relevante. É esta questão de dizer que apenas fazia parte do setor político, portanto, que esta questão mais militar do movimento era algo que não estava de maneira nenhuma dentro daquilo que era o conhecimento que ele tinha da realidade. Portanto, quem é que acredita neste tipo de argumentação? Eu não acredito. E depois há aqui também uma questão que eu também acho que é bastante interessante, que eu recordo-me de algumas notícias que foram divulgadas na altura em que ele, creio que foi para aí há 3 anos, quando ele está com a juventude do Chega a dar, nem sei como chamar aquilo, se era um webinar, o que era, mas era um encontro que aconteceu online, em que ele, enfim, recupera uma série de ideias retrógradas que marcam a sua trajetória, dizendo que é natural que o pensamento político evolua, não é? Mas que o dele evoluiu pouco. Portanto, que todas estas ideias que ele, enfim, transmitia ou defendia há 5 décadas são aquelas que ele defende hoje. Portanto, e é esta a figura que nós temos como vice-presidente da Assembleia da República. Portanto, foi sem dúvida uma semana triste, têm sido dias tristes, não tenho expectativas positivas em relação a esta figura, em relação a este partido.
Bem, não sei muito bem o que é que é de adiantar, mas posso, apesar de tudo, dar uma perspectiva um bocadinho diferente. É evidente que aquilo que se passou há 50 anos teve um contexto próprio, e provavelmente se nós fôssemos levantar o passado de há 50 anos de todos os agentes políticos, daqueles que tinham idade para ter atividade política nessa altura, iríamos destapar muita coisa surpreendente. O meu problema principal é, de facto, o que ele defende hoje em dia. A evolução, como a Paula estava a dizer, que ele teve desde há 50 anos até agora, e as coisas que ele defende agora, só que... E a preocupação que me traz, porque, de facto, a 2 de abril de 1976 foi aprovada uma Constituição democrática que permite que ele seja legitimamente eleito para vice-presidente da Assembleia da República nesta altura. E eu receio bem, com as ideias que ele defende, que ele queira encaminhar o país, na medida das suas forças e das suas possibilidades, para que um dia nem toda a gente possa ser eleita vice-presidente da Assembleia da República, mesmo que tenha apoio popular para isso. E, portanto, desconfio muito da autenticidade democrática 50 anos depois da pertença ao MDLP de Diogo Pacheco de Amorim, até por causa das afirmações que ele faz. E, portanto, desse ponto de vista, de facto, é tristíssimo que alguém com este perfil tenha um lugar de topo na Assembleia da República, independentemente da legitimidade institucional que tem, que é-lhe dada pela democracia que ele, em parte, tentou combater. E isso, de facto, é uma ironia, embora triste. Passemos a outro assunto, se não se importam, pode ser?
Qual foi a parte que ele não tentou combater da democracia? Desculpa lá, Pedro.
Pois, não sei. Estava a tentar não ser exagerado, mas se calhar tens razão.
Um gajo que teve uma organização que matava pessoas, punha bombas, etc.
Não parece... bem, não sabemos, não há provas do envolvimento dele nisso, não é? Também aí também há um pau de dois bicos, que é de facto quando olhamos para aquilo que foi...
Mas envolvimento com o quê? Ele estava naquela organização, era a mesma coisa que um gajo dizer que na Al-Qaeda só tirava cafés e não sabia...
Então aí temos... Aí estás a dar um dado à direita, um argumento à direita, que é então tem que correr com todas as pessoas que estiveram envolvidas com os FP25, não é? Portanto,
mas eu não tenho nenhuma, eu não tenho nenhuma dúvida que aqueles que estiveram envolvidos na FP25 depois da democracia estiveram mal e que devem ser criticados por isso. Eu não tenho nenhuma dúvida. Não acho que matar uma criança pelas FP25 seja melhor do que matar uma criança pelo MDLP. Eu só estou a dizer é que o MDLP, ao contrário das FP25, nunca foi condenado, porque houve um acordo político.
É verdade, é verdade.
Foram alguns que confessaram uma série de coisas e que depois não foram condenados. E não foram condenados porquê? Porque havia muita gente envolvida por detrás disso. Isto é, a situação do Diogo Pacheco de Amorim era a mesma de grande parte deles. Eles pagavam a criminosos para fazer os atos, davam-lhes dinheiro e estavam com as mãos.
E alguns foram à televisão, passado uns anos, nos anos 90, salvo erro, contar tudo em direto e ao vivo, como se fosse tudo uma normalidade. Não é?
Portanto... Não, até, como tu vais ver neste programa, alguns até aparecem na televisão.
Exatamente. Bom, Miguel Prata da Roque e Miguel Morgado pegaram-se a discutirem se afinal o PCP ou não é de um partido democrático. Vamos lá ouvir isto.
Se não fosse o Partido Socialista, nós continuávamos com António Filipe, pertencente a esse partido extremista e radical que tu tanto vituperaste aqui há uma semana.
Mas é ou não é?
António Filipe foi a única garantia de estabilidade durante estes dois dias.
Mas é ou não é?
Exerceu o seu mandato de forma irrepreensível, como o Partido Comunista Português sempre tem feito no Parlamento.
Então não é extremista nem
radical. Desde a Assembleia Constituinte.
É bom que as pessoas ouçam isso.
Depois da primeira legislativa. Oh, Miguel. Não vamos estar a discutir aqui ideologia. O Partido Socialista bateu-se sempre contra a ideologia autoritária do Partido Comunista.
Menos a partir de 2015.
Mas dizer
menos com António Costa.
Dizer hoje que Paulo Raimundo ia pegar numa Kalashnikov para instaurar uma ditadura do proletariado é estares a brincar com as pessoas que estão lá em casa.
Não, mas
e isso eu não
Putin,
te permito.
Apoia Cuba.
Não
apoia
te permito,
Cuba.
Porque houve muitos comunistas que morreram nas prisões de Salazar.
E eu vou
houve muitos comunistas.
Comunistas
que permitem agora, comunistas. Te permitiram agora estares aqui a dizer o que dizes.
Foi mentira.
E eu não te
foi
permito.
Mentira, porque os comunistas não queriam instaurar uma democracia
isso,
liberal.
A pessoas que lutaram
para dar
na clandestinidade pelo exercício da liberdade.
Isso é mentira. Não, e todas as pessoas
dúvidas,
sabem.
Tens dúvidas. Qualquer deputado comunista português
é só escutar
é
o que é
defensor do Estado
de
Direito Democrático.
É só escutar o que a Álvaro Cunhal disse a seguir à Revolução de 25 de Abril. Tu queres ser um revisionista da história?
Que vocês gostem de votar em Diogo Pacheco Amorim e problema, não gostem de votar em António Filipe.
O problema é que vocês são
é
os filhos de António Costa, porque Mário Soares nunca foi assim e soube que o inimigo dele era o comunista também.
Mário Soares esteve na aula magna com o Partido Comunista, com o Bloco de Esquerda, com todas as forças
de esquerda,
defendendo o direito à educação.
Foi para que
não falem. Não falem na campa de Mário Soares. Não encham a boca para falar de Mário Soares. Que se cá estivesse, tenho a certeza qual era o lado do qual estaria.
Estaria ao lado dos comunistas, que apoiam
estaria
o Putin,
do lado de quem defende a liberdade.
Que apoia a Coreia do Norte.
E neste momento o Partido Comunista defende a liberdade
Miguel Prato,
e o Estado
de
Direito
um oportunismo político,
ao contrário
é
dos vossos
parceiros
de governação.
Realmente o António Costa fez-vos até a vocês um mal terrível e nós não vamos sair disto aqui tão cedo. É o que eu tenho a lamentar. Tu seres capaz de estares a dizer
Miguel,
há dois ou três minutos o que estás a dizer sobre um Partido Comunista que é o que é, revela
vieram
o que o Partido
pedir,
Socialista
vieram
é.
Pedir.
Ora bem, desta vez começo eu, se não se importa.
Vou fazer com o Miguel Morgado. Tu falas e a gente vai falando por cima de ti e tu não podes dizer nada. Vamos experimentar isso? É uma...
Mas vocês vão gostar daquilo que eu vou dizer. eu não vou, eu vou só dizer ao Miguel Morgado que ele está um bocado enganado em relação ao partido onde está. Porque o partido que ele pertence, que é o PSD, que quando foi o 25 de Abril se chamava PPD, era um partido que não defendia a democracia liberal que ele está a dizer que o PCP atacou, porque não era isso que o PPD queria. Eu tenho aqui o primeiro programa, fui há bocadinho, há 10 minutos, antes deste programa começar, ao site do Partido Social Democrata, ver o primeiro programa político do PPD. Não tive tempo para ler aquilo, são muitas páginas, mas encontrei muita coisa curiosa que eu passo a citar. Ora bem, temos aqui o programa... Estou aqui a tentar mostrar no vídeo, está aqui uma fotocópia, e encontrei aqui assim, logo na página 13, o que é que o PPD pretende para o país em 1974. Liberdade, igualdade e solidariedade são os grandes ideais do socialismo e realizam-se na democracia. Não há verdadeira democracia sem socialismo, nem socialismo autêntico, sem democracia. Eu creio que não é isto que o Miguel Morgado defende agora. Mais à frente. O Partido Popular Democrático pretende reunir todos que aceitam as ideias do socialismo e procuram realizá-los pela construção da democracia, independentemente da sua crença religiosa ou formação filosófica. A sua unidade baseia-se em ideais e objetivos políticos comuns e consolida-se na prática cotidiana da luta pela democracia e pelo socialismo. Capítulo 2. O título do capítulo 2 é O capitalismo multiplicou as desigualdades sociais. Eu penso que o Miguel Morgado não é este que pensa hoje em dia. Mentiu-se ao povo, estou a citar outra parte do programa, mentiu-se ao povo dizendo que a economia nacional não comportava salários mais altos, mas de facto manteve-se uma distribuição funcional do rendimento que atribui ao trabalho menos de metade do valor do produto e, em alguns ramos de atividade, menos de um terço. Este estado de coisas traduziu-se numa escandalosa desigualdade económica entre os poucos detentores do grande capital e as massas da população que vivem predominantemente do seu trabalho. Isto não é muito diferente do que o PCP de Álvaro Cunhal defendia na altura destas coisas. Eu só cheguei à página 16, portanto não fui ler as quase 200 páginas que este programa tem. Portanto, o Miguel Morgado, quando levanta o passado de 1974 e as ideias políticas que os partidos da altura defendiam, era melhor também lembrar-se daquilo que o próprio PPD defendia, porque não era exatamente aquilo que defende hoje em dia. E, portanto, creio que tentar atirar com pedras para quem tem telhados de vidro, do ponto de vista de Miguel Morgado, não é propriamente uma ideia muito boa. Pronto, chega, podem falar. Começa ao Nuno.
Para além disso tudo, o programa do PCP, que era o programa de 66, era o chamado Programa da Revolução Democrática Nacional. E esse programa previa, pasme-se, não um socialismo avançado, só com a classe operária, mas previa uma democracia com todos os partidos e a instauração das liberdades democráticas no país, para além de outras coisas, como a descolonização, como a perda de domínio dos monopólios que foram criados durante o fascismo, porque é preciso dizer que nós tínhamos uma organização económica com um elevado número de, aliás, um pequeno número de grupos económicos muito poderosos, porque era o regime que aprovava a sua entrada no campo económico e eram apoiantes do regime, portanto, previa um conjunto de coisas. Agora, acho que Miguel Morgado tem alguma razão. Para ele, nós somos extremistas. Todas as pessoas que nós somos, desculpa lá, Paula, mas estava a exagerar, mas todas as pessoas que defendem, que a desigualdade social é uma coisa intolerável e que tem que se combater, porque as pessoas tenham condições à partida iguais de se desenvolverem e de poderem participar e de poderem ter uma voz ativa na democracia, são extremistas, porque ele está muito bem com esta condição em que há uns que mandam e são ricos e há outros que obedecem e são pobres e têm é que estar calados.
E desse ponto de vista, o Sá Carneiro de 1974 é extremista para Miguel Morgado.
Mas, enfim,
pelo menos pelo que foi escrito neste programa.
Atualmente, se ele aparecesse no 25 de Abril, estaria ou no Brasil ou em Espanha, porque todos eles eram extremistas, se calhar ao lado do jovem Diogo Pacheco de Amorim, porque era o único que provavelmente não era extremista para ele. Porque, na realidade, depois há ali umas confusões, porque ele, é engraçado que ele tem duas personalidades. Eu estou relativamente à vontade, porque nós conhecemos e damos normalmente socialmente, mas ele, quando entra na televisão, tem uma transformação de gremlin e depois diz uma série de coisas que não são sérias nem sequer do ponto de vista académico onde ele se coloca e os trabalhos que ele tem sobre a filosofia do século XVIII e XIX, etc. Que é, por exemplo, o PCP é putinista, mas ele pegou isso aonde? Onde é que é putinista? Depois é, o PCP apoia Cuba, é verdade, o PCP apoia Cuba, mas o que é que é Cuba comparado com não sei quantos regimes ocidentais que o PSD apoia? Qual é a comparação, por exemplo, entre Cuba e a Arábia Saudita? Quais são, de facto, o país onde existe educação para toda a gente, onde a saúde é atribuída a toda a gente, onde as mulheres têm o mesmo papel que os homens, onde os negros e os brancos têm um acesso ao poder da mesma forma? Qual é o papel dos imigrantes na Arábia Saudita? Qual é a justiça que decapita e chicoteia pessoas? Quer dizer, eu acho interessante que nunca perguntem aos ditos partidos que apoiam a NATO e enfim, o mundo ocidental, quais são os filhos da puta que eles apoiam, não é? Nunca ninguém te faz essa pergunta. Está sempre tudo em silêncio. Parece que eles que tiveram, aliás, o Drão Barroso fez aqui a Cimeira das Lajes, que resultou durante a guerra do Iraque, que resultou numa guerra que matou mais de 1 milhão de pessoas e que ainda hoje há estados que estão completamente destruídos e continuam a morrer gente, ninguém lhes peça qualquer coisa sobre isso e sobre o seu verdadeiro extremismo.
Muito bem, Paula.
Resta pouco a dizer, mas sobre esta questão de radicalismos, eu não tenho qualquer problema em dizer que sim, sou radical, até porque a própria palavra, não é, tem como pressuposto esta questão de irmos à raiz, não é, das questões, dos problemas, e eu acho que é mesmo importante que o façamos se quisermos viver em sociedades onde esta questão da igualdade, da equidade e tudo mais não esteja apenas escrita nas leis, que ela seja algo presente nos nossos cotidianos. Eu, tendo crescido numa casa em que sempre se votou, ou pelo menos eu quando comecei a votar, votei de acordo com aquilo que o meu pai votava, portanto, e depois entretanto é que foi construído o meu pensamento político, e o meu pai sempre votou PS, sempre foi claro, portanto, neste contexto familiar, porque entendo que acaba por ser, na maior parte das pessoas, o primeiro de exposição à política, que de facto o país deve muito a nível democrático ao PCP. Isso para mim parece-me incontestável, portanto, por isso é que eu fico sempre bastante surpreendida com o tipo de argumentário que se utiliza para reescrever a história. Mas enfim, é algo ao qual eu já estou bastante habituada pelas próprias causas que defendo. Era interessante perceber o que é que estas pessoas defendem como democracia. Portanto, qual é que é a definição que trazem de democracia, qual é que é a definição que trazem de direitos, que é para se perceber se calhar um bocado melhor porque é que afastam o PCP desta equação, porque é que não é um partido que está do lado da democracia. Era isso que eu gostaria de ver fundamentado, e não é possível fundamentar isso. E depois sobre esta questão aqui de Soares, do PS e tudo mais, quer dizer, nós tivemos, historicamente, não é? E acho que um dos grandes problemas do nosso país e do mundo em geral é esta falta de memória histórica a vários níveis, não é? E obviamente também temos de ter consciência que quem tem o poder a determinada altura e depois também tem esta capacidade de contar a história que o beneficia, que acaba por ser mais favorável àquela que é a política que quer trazer. Antes, quer do fim de 5 de Abril, não é? Esta questão de Álvaro Cunhal e de Mário Soares, que estiveram juntos no Pacto de Paris, por exemplo, portanto, esta questão de quem esteve onde, destes lugares históricos, está documentada. Aliás, tu Pedro, trouxeste um documento que eu, entretanto, fiquei super curiosa para conhecer. Não sei se terei tempo para ler as 200 e tal páginas que trouxeste, mas só os excertos que tu partilhaste, quer dizer, acho que são bastante reveladores de como esse afastamento foi acontecendo nos discursos e nas práticas do próprio partido. E isso também não é algo que seja discutido e que eu acharia que era muito mais interessante estarem a discutir internamente aquilo que são do que propriamente estarem a tentar colocar rótulos naquilo que os outros são. Mas enfim, só para reforçar que eu não tenho dúvidas em relação a esse contributo para a democracia e que nos últimos anos, naquela que é a minha experiência de cidadã que vota e que conhece o impacto daquelas que são as políticas, eu não tenho dúvidas nenhumas qual é que é o partido. Portanto, se tiver de escolher entre PSD e PCP, que partido é que eu escolho, no sentido de ser o partido que eu entendo que está, de facto, a trabalhar em defesa daquelas que são as liberdades de todas as pessoas e não apenas aqui na proteção de privilégios adquiridos. Portanto, é isso que me ocorre dizer.
Já agora, deixa-me só acrescentar em relação ao Mário Soares. Mário Soares começou por ser militante do PCP, depois saiu, zangado. E no final da vida, em 2012, 2013, 2014, escreveu inúmeros artigos que podem ser lidos no site do Diário Notícias ou no arquivo do Diário Notícias, a apoiar uma união de esquerda, com o PCP incluído, e portanto é verdade que de facto em 74, 75 combateu e liderou o combate ao Partido Comunista Português, mas também é verdade que no final da sua vida política defendeu uma aproximação e portanto creio que Miguel Morgado deliberadamente quer esquecer isso. Aliás, como de facto não é só ele, há aqui uma constante e uma permanente tentativa de reescrever a história desses anos de uma forma mais conveniente para os interesses da direita que é preciso combater, porque, de facto, depois da a ideia que as pessoas têm do que se passou nessa altura, para quem não nasceu para quem não viveu essa época, sai completamente errada. Passamos à frente?
Tu feio, estás a dizer coisas à Paula.
Avancemos.
Porquê? Porquê?
Ela é a única de nós que não viveu naquela altura.
É pá, não me lembrei disso. Acho que eu sou um jovem de espírito, eu sei lá.
Eu sou uma alma muito idosa. Muito idosa, portanto, óbvio que vivi nesses tempos, em todos eles.
Olha, um que viveu esse tempo foi o José Miguel Júdice, até nisso se não teve no mesmo lado
do Pacheco
Morino da altura. Mas olha, vem agora elogiar o deputado do Partido Comunista Português, António Filipe, e aproveita-se para atirar-se contra o PSD e contra o Chega. Vamos ouvir.
Para quem?
O elogio era para ser o Guiar Branco, mas vai ser para aqueles que resolverem este problema.
Ainda pode ser.
E aparece uma fotografia que eu pedi para porem do António Filipe, porque ela é uma pessoa que eu respeito muito, mas que é a pessoa que está a gerir a hipótese de salvar este problema. Não podiam começar pior. E não atirem as culpas uns para os outros, estão todos, estou a falar do Chega e do PSD, com culpa nisto. O que é que eles vão fazer com isto? Não sei. Pode ser que resolvam tudo esta noite. Mas há pessoas que aqui não têm culpa nenhuma, tenho a certeza que o Aguiar Branco não tem culpa nenhuma aqui, tenho a certeza que o Arcima Liberal não tem culpa nenhuma aqui, a esquerda toda não tem culpa nenhuma aqui. Portanto, isto foi um sinal de muita incompetência, de muita incapacidade, de muito desleixo, de muita desorganização. Repare, se o PSD tivesse a maioria absoluta, podia cometer erros destes, mas quando não se tem, não se podem. Tem de haver uma boa organização. Eu acho que isto devia ser assim. Todos os deputados do PSD recebiam, e do CDS recebiam, um textezinho. Se vos perguntarem sobre a questão da Assembleia da República, dizem isto. Digam o que vos apetecer, tanto faz, somos todos livres. São todos livres, mas obviamente vão para o buraco.
Ora bem, não era mau irem para o buraco, digo eu. Bom, ai, Jesus. O José Miguel Júdice estava a falar, para quem não tenha acompanhado o que se passou na última semana, da crise que no início da semana houve na Assembleia da República, pelo impasse na eleição do Presidente da Assembleia da República, com o Chega a recusar apoiar o candidato que apareceu do PSD, e o PSD, sem capaz de apresentar um candidato que pudesse vencer essa eleição, acabou por fazê-lo depois de um acordo com o PS. Então agora começa a Paula.
Eu achei surpreendente, confesso, que o elogio fosse para António Filipe, mas e depois, enfim, José Miguel Júdice lá confessou que queria que fosse para outro, mas pronto.
Deve ter sido um recurso, foi um recurso.
É como o governo, não é? É como os membros do governo, segundo se diz, não é? Que foram todos segundas, terceiras, quartas opções. Mas em todo o caso, esta ideia de que tinha preparado o elogio para uma pessoa e depois, entretanto, olha, não foi eleita, aquilo não correu assim tão bem, e vamos aqui escolher o António Filipe do PCP. Eu destaco nestas palavras, não é, a adjetivação que foi utilizada para descrever este arranque de ciclo legislativo, não é, esta questão da incompetência, da desorganização, do desleixo, que para mim são adjetivos que cabem bem naquela que é uma governação de direita. Portanto, não aconteceu propriamente, embora com uns contornos bastante de circo mediático, não é? Não me surpreende esta questão da negociação, que não sabemos se existiu ou não, porque tudo dá a entender. Se existiu, é apenas a confirmação de que, de facto, não dá para confiar nestas pessoas, mas não tendo existido, também revela um outro indicador que é estranhíssimo que não se tenha procurado esse entendimento. Até houve, não é, a brincadeira de que a bancada do Chega tinha sido instruída para votar em Aguiar Branco, mas que depois votou em branco, portanto não percebeu que era para votar em Aguiar Branco. Portanto, houve muitas brincadeiras que se fizeram ao longo dos últimos dias a partir desta aparente desorganização. Acho bem que se tenha feito esse elogio, porque acho que a pouca dignidade que existiu nesse processo veio desse lugar, da condução dos trabalhos. Tenho, infelizmente, muitas inquietações, ou acentuaram-se as minhas inquietações em relação aos próximos meses, sendo que este acordo a que se chegou, enfim, nem sequer entendo que tenha pernas para andar, e agora estou a pensar em quão capacitista é esta expressão, pernas para andar, mas enfim, não entendo que tenha, até porque vamos ver se no próximo orçamento do Estado se existirá, se continuaremos a ter este governo, mas enfim, acho que é um elogio que faz sentido, que fez sentido, acho surpreendente tendo vindo de quem veio, e não vejo, ou melhor, vejo tudo isto que aconteceu ao longo dos últimos dias como um indicador do que ainda está por vir.
E a principal preocupação, não é, creio que aquilo que se passou na Assembleia da República fala por si, portanto, não é preciso comentar muito mais, até porque já houve centenas, provavelmente, de comentários acerca disso nas televisões, mas há aqui uma coisa que é... Isto era um bocadinho um jogo a feijões. O que interessa vem depois, é os programas do governo, os orçamentos e como é que os partidos vão posicionar nessa altura. E depois do que se passou aqui, isto, digamos, está a criar-se uma onda no comentarismo nacional e na classe política da responsabilidade institucional, dos interesses superiores do país, o interesse nacional a empurrar o PS para fazer acordos com o PSD ou, eventualmente, o PSD conseguir ceder às pressões do Chega. E isso implica, do meu ponto de vista, a aplicação de medidas que são negativas para o país e, sobretudo, para as populações mais favorecidas, e isso tudo preocupa-me. Penso que este jogo a feijões pronuncia um campeonato a sério que é muito complicado para sobretudo para as classes trabalhadoras e para quem vive do seu salário, e tenho muito receio do que aí vem, dado o contexto político que isto ajuda a criar. Nuno.
Eu só acho que isto não foi por acaso, foi propositado, no seguinte sentido, que é, até às eleições europeias, o Chega teria duas situações que poderia aceitar. Uma é formalmente estar no quadro do apoio parlamentar do governo e negociar as suas políticas, e diz aos seus eleitores, nós estamos a definir aquilo que vai acontecer. A segunda é dizer que estão a desrespeitar os seus eleitores, que é 1.200.000 pessoas que não está a ser ouvida e, portanto, que não vão aceitar esse desrespeito e tentar como a oposição existente no quadro parlamentar e empurrarem o PS para aguentar o PSD, que é uma situação que lhes permitirá crescer. Acresce que vamos ter eleições europeias daqui a pouco tempo e a mobilização e desmobilização dos eleitorados é fundamental para saber quem ganha. E o Chega tem a ideia de conseguir reforçar a sua posição para assim ter uma pressão maior ainda, porque o objetivo do Chega, não nos vamos iludir a este respeito, não é apoiar medidas pontuais do PSD, é chegar ao poder. E, portanto, isso fará tudo em função disso. Fará tudo em função disso. E dirá as mentiras todas necessárias e não necessárias para conseguir esse objetivo, o que indicia que vamos ter tempos complicados. Eu acho que até é possível neste quadro parlamentar conseguir algumas medidas de reposição de salários, de reposição de direitos, porque o governo do PSD da AD vai estar em campanha eleitoral e passarão mais facilmente as medidas mais populares do que aquelas que são mais gravosas para a população, mas estamos numa situação muito complicada porque é necessário mostrar quem é que, de facto, contesta o atual estado de coisas e o atual estado de coisas de injustiça social. E a esquerda da esquerda tem muita dificuldade em fazê-lo neste terreno mediático, político e institucional.
Muito bem, vamos ao papel selado. E para esta rubrica escolhemos um tema, pegando num artigo assinado por José Soeiro no Jornal Expresso, que é a paralisação dos estafetas, das pessoas que fazem entregas em casa de produtos alimentares ou outros, que a análise dele é não só dar conta de que há este processo de luta e que está em andamento, mas também a situação bizarra em que estes trabalhadores estão colocados, porque andam todos a recibos verdes, na prática trabalham 10, 11, 12 horas por dia, todos os dias da semana, não têm praticamente fins de semana, e acabam por não ter qualquer vínculo laboral e, portanto, até, em princípio, não teriam direito à greve. E isso é uma evidente injustiça e não corresponde à realidade do trabalho deles. Este tipo de situações, penso que, não, que aliás, ultrapassa o próprio âmbito do trabalho como estafetas. Há cada vez mais profissões que vivem neste regime. Mas, de qualquer maneira, é de facto também muito interessante eles conseguirem organizar-se e começarem a fazer as suas primeiras greves, na prática é o que podemos chamar, mas para isso começava por pedir um comentário ao Nuno.
Bom, eu acho que esta greve é bastante interessante, embora os seus objetivos estejam longe de ser objetivos pelo reconhecimento de uma categoria profissional e por contratos. A contradição destes tempos é que grande parte dos trabalhadores acham que são empresários em nome individual e funcionam como empresários em nome individual e receiam tornar-se trabalhadores com contrato. E esta greve é uma greve que se dirige não às frotas, que são as empresas que subcontratam tanto os TVDEs como os trabalhadores das entregas, não ao direito de serem reconhecidos como trabalhadores num quadro laboral, mas em relação às condições de exploração que as plataformas fazem. Uhum. Para saber, as plataformas, por exemplo, obrigam estes trabalhadores a fazer pedidos triplos, não é? Alguém pede uma coisa, outro pede outra coisa e é o algoritmo que os põe a circular. E eles, quando já entregam o terceiro, vão buscar o primeiro pedido, vão buscar o segundo ou o terceiro, quando vão entregar o primeiro, ele já está frio e depois são mal classificados pelos clientes, essas corridas são pouco rentáveis, o dinheiro que lhes pagam é manipulado sempre para baixo e eles perdem sempre dinheiro. Portanto, há uma situação de quase escravatura dessas pessoas. E estas reivindicações, neste momento, o quadro das 10 reivindicações que têm, são sobretudo em relação às plataformas para condições mais racionais de trabalho, evitarem esses pedidos triplos e para que haja um dinheiro mínimo por corrida e por deslocação que eles estão a fazer. O que é interessante é que, ao fazerem esse processo, e é um processo muito contraditório do ponto de vista político, a grande maioria dos trabalhadores são imigrantes, muitos são brasileiros, muitos desses brasileiros identificam-se com a extrema-direita brasileira, mas ao fazerem este processo estão a pensar em conjunto, estão a organizar, estão-se a conhecer pessoas que trabalham aparentemente separadas, mas têm as mesmas condições sociais e as mesmas condições de exploração e estão a tentar alterar essas condições. Neste momento as plataformas, apesar das greves e as paralisações terem sido muito grandes, elas estão a não falar com esses trabalhadores. Porque o que é que elas querem? Elas aceitam perder dinheiro, mas não querem, em princípio, que os trabalhadores possam decidir as suas condições de trabalho. Portanto, vai ser uma luta demorada, mas eu acho que, unidos, eles vão conseguir alterar muitas das coisas.
Paula.
Antes deste artigo, o José Soares já tinha escrito no ano passado, porque creio que foi na altura em que, a nível internacional, nomeadamente no Brasil, essas paralisações estavam a ganhar força, não é? E depois escreveu-se no ano passado a propósito de uma alteração legal que veio exatamente ao encontro desta necessidade de contemplar este funcionamento destas plataformas, esta questão de como o algoritmo e depois acaba por impor regras que violam aqueles que são direitos fundamentais dos trabalhadores, enfim. Ele trouxe essa questão nesse artigo de há um ano, expondo uma realidade que é aquela em que estamos, no sentido de que até podemos aprovar leis melhores, e sei que a nível da União Europeia existe essa iniciativa de trazer aqui uma proteção para este grupo de trabalhadores que já está perto dos 29 milhões a nível da União Europeia e que se estima que vai chegar até os 43 milhões no próximo ano, portanto é muito expressivo e existe de facto essa vontade de, ou pelo menos essa declaração de vontade de trazer aqui alguma proteção, mas o que é que as plataformas fazem? Alteram os termos da contratação, digamos assim, para contornar aquilo que depois a lei traz, ou seja, a lei acaba de ser aprovada ou estão ainda a tentar regulamentar, perceber de que forma é que ela pode ser introduzida e já as plataformas apresentam mecanismos que contornam este estabelecimento, esta definição de um vínculo entre aquele que é o trabalho prestado e uma certa regularidade dessa prestação do serviço. E recordo-me que na altura falava-se muito na Glovo, que era uma das que se trazia aqui para esta apreciação, que tem muito que ver com estas manobras, não é? Com estas manobras que fazem com que, por exemplo, antes houvesse um agendamento, digamos assim, de trabalho e por via desse agendamento era possível estabelecer, sim, existe aqui um vínculo que é um vínculo que é regular. Depois, o que é que a plataforma fez? Olha, já deixa de existir essa questão do vínculo, do agendamento e passa a ser uma coisa um bocado mais fluida. Então, acho que é mesmo muito difícil de se conseguir travar esta precarização que se vai acentuando a partir deste tipo de exercício do trabalho. E eu acho que a greve é, sim, uma via para pressionar nesse sentido, mas eu também gostaria imenso de ver acontecer a greve de consumo. Adoraria que nós pudéssemos fazê-lo, não só a nível dos hipermercados, não funcionarem aos domingos, por exemplo, que para mim seria algo fundamental, mas também em relação ao uso destas plataformas. Será que nós conseguiríamos fazê-lo em solidariedade? Tenho muitas dúvidas em relação a isso, porque depois há sempre aquele lugar de conforto do consumo que a pessoa... ao qual a pessoa chega e do qual depois não quer abdicar, como se não existisse outra forma de fazer anterior a isso. Eu gostaria imenso de ver uma possibilidade a este nível, nesta área, mas acho que é mesmo muito difícil de conseguir legislar contra a velocidade a que estas plataformas operam.
Este problema das plataformas, que estamos a falar das entregas em casa, estou-me a lembrar também do TVDE, dos automóveis, né, que vejo pessoas com carros caros a viverem da ilusão de que são classe média. E portanto, há uma atuação. Não ouvi, Nuno.
É que muitas vezes os carros não são deles, não é?
Sim.
Há frotas com centenas de carros.
Sim. Mas também há de facto as pessoas que acham que o seu individualismo e a sua autonomia está assegurada por não terem um patrão formal e, portanto, poderem trabalhar as horas que querem. Tudo isso cria uma ilusão de que não são verdadeiramente explorados e que leva depois a que acabam por ser... Eu olho, por exemplo, às vezes os miúdos a andar de bicicleta carregados com aquelas mochilas às costas e lembro das imagens que eu tinha na infância do Japão e dos rickshaws, da exploração que isso... Aliás, levando até as pessoas a uma morte prematura da exploração física que isso implicava. E é uma coisa, é um rickshaw adaptado aos nossos tempos, é o que eu vejo ali assim e acho isso absolutamente terrível. Mas estou com o Nuno, começa a haver, não é as plataformas sociais que escondem a natureza das relações sociais que existem entre a humanidade. Portanto, não é um mundo virtual que consegue esconder a realidade. E vendo as pessoas, independentemente de pensarem mais à direita ou de pensarem mais de uma forma individualista, começarem a se organizar e começarem a discutir e para começar a lutar pelos seus direitos, é certamente um caminho que só lhes pode trazer coisas positivas, independentemente de haver momentaneamente uma derrota ou outra no seu processo de luta. É evidente que é muito difícil alguém que ganha muito mal manter-se em paralisação durante muito tempo, não, as pessoas não conseguem. Também penso que as coisas devem ser resolvidas não do lado do consumo, como a Paula estava ali a dizer, mas sim do lado da produção, e portanto acho que é os trabalhadores que devem conseguir unir-se para conseguir pressionar o patronato de uma forma suficientemente forte para que ele ceda, pelo menos no mínimo dos mínimos, e portanto desse ponto de vista saúde esta luta. Podemos concluir? Encontramos para a semana? Sim. Então vá, Deusinho, passem bem. Igualmente.
Os comentadores. Eles analisam, eles debatem, eles opinam, eles influenciam, eles discutem, eles ensinam, eles invertem, eles manipulam. Eles viciam a República.